Fala galera, Bruno Padilha aqui, começando mais um podcast. Hoje é dia 4 de novembro de 2020 e esse podcast vai ser polêmico. Esse episódio vai dar o que falar, porque eu vou falar sobre censura nas redes sociais e vou falar também sobre manipulação de informações ou fake news em redes sociais. E eu vou trazer aqui para vocês uma opinião, uma perspectiva que talvez você nunca tenha ouvido e que eu tenho certeza absoluta que muita gente que ouvir esse podcast vai ficar de cabelo em pé, vai ficar querendo discutir comigo, querendo argumentar. Inclusive, a gente precisava pensar num jeito da gente discutir isso. De repente, vocês podem ir até o meu Instagram, Bruno Padilha Oficial, ou até o meu YouTube, para a gente poder ter esse diálogo, porque aqui no podcast não tem como, né? Eu falo, mas eu não tenho como ver as reações de vocês. Então, se você tiver uma opinião muito forte sobre o que eu estou falando aqui, peço que vá no meu Instagram, vá no meu YouTube ou no meu blog, brunopadilha.com, e deixe ali o seu comentário, sua opinião, porque eu estou sim aberto para receber opiniões e contrapontos. Mas vamos lá. Você com certeza está vivendo hoje no Brasil, está vendo, não só no Brasil como no mundo, essa polêmica que está acontecendo em torno das redes sociais. A gente teve até um documentário que saiu recentemente aqui, o Dilema das Redes, Dilema Social, Dilema das Redes, falando sobre a influência das redes sociais e que hoje em dia uma das maiores fontes de informação, se não a maior fonte de informação das pessoas, são as redes sociais, como o Facebook, o Instagram, enfim. E essas empresas, elas são empresas privadas, elas não são instituições governamentais, também não são instituições da população, são empresas privadas que têm os seus interesses particulares e que muitas vezes têm agido de forma a censurar algum conteúdo, restringir o alcance de algum tipo de mensagem ou de alguma página, estão inclusive eliminando, né, ou cancelando diversos perfis no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, qualquer tipo de perfil que tenha uma opinião muito forte, contrária a uma determinada narrativa social ou uma determinada perspectiva que essa rede, que esse grupo empresarial possui. Então a gente tem visto isso acontecer, na minha opinião parece que isso está se intensificando cada vez mais e eu acho que vai se intensificar mais e mais, a ponto de hoje em dia até, por exemplo, alguns posts de presidentes, como por exemplo tem acontecido isso com o Trump. O Trump às vezes faz um post no Twitter, o Twitter vai lá e apaga esse post do Trump, por considerar que não está de acordo com as políticas da comunidade, do Twitter, enfim. E isso tem acontecido para ambos os lados políticos, e não só no mundo político, mas em várias questões, né, as redes sociais têm sim efetuado essa censura e restrição de alcance de mensagens. E aí, o principal ponto de vista que eu vejo das pessoas que têm alguma opinião sobre isso é o de que a liberdade de expressão deve ser prezada. Então, de que qualquer tipo de meio de comunicação deve prezar pela liberdade de expressão e deve permitir que os indivíduos se expressem livremente. E eu entendo esse ponto de vista, e em muitos aspectos eu concordo com ele, mas como eu disse que ia ser um podcast polêmico, eu vou trazer para a discussão agora um outro ponto de vista, tá? Um contraponto para essa opinião, que é o seguinte: a gente precisa lembrar que essas redes sociais são empresas que foram criadas por indivíduos ou grupos de indivíduos para os seus fins próprios. Então, no caso do Facebook, ele foi criado como uma ferramenta de comunicação ali para uma faculdade, né, que o Mark Zuckerberg criou, enfim. E o YouTube, que foi criado como uma biblioteca de vídeos, enfim. As redes sociais foram criadas aí como ferramentas, muitas delas já pensando em um dia dar lucro, em um dia ter anúncios, ter formas de ganhar dinheiro. Então, são empresas. A gente não pode esquecer que essas redes sociais são empresas. Elas não são órgãos governamentais, não são instituições internacionais, elas são simplesmente empresas, que o negócio delas é uma plataforma de comunicação social, mas é isso, é uma empresa. E como uma empresa, o ponto que eu quero trazer aqui é que, na minha visão, uma empresa ela deve ter autonomia sobre o tipo de conteúdo ou produto ou serviço que ela oferece. Então imagina que você monta um mercadinho aí na sua cidade. Então você quer empreender, quer começar um negócio, você monta um pequeno mercado aí de bairro, aí, tá? Na rua que você mora. E nesse mercadinho você coloca ali alguns alimentos, né, para vender, alguns produtos. Enfim, coloca diversos produtos que você considera que são importantes para a população, que a população precisa comprar, que vai ter uma boa saída, e você coloca ali. E aí as pessoas começam a frequentar o seu mercado e, de repente, elas começam a perceber que está faltando um produto ali. Então ela percebe, por exemplo, que ela gostaria de comprar Pepsi, mas você não vende Pepsi, você só vende Coca, você vende Fanta, Guaraná, mas você não vende Pepsi. E aí as pessoas chegam até você e dizem, pô Bruno, ou pô fulano, né, o seu nome, eu gosto muito de Pepsi, eu gostaria que você colocasse Pepsi para vender. E você pode até levar em consideração a opinião da pessoa, mas você ali fazendo as suas análises internas da sua empresa percebe que você não quer colocar Pepsi para vender, por um motivo qualquer que seja, tá? Por algum motivo você não quer colocar Pepsi para vender no seu mercadinho. Mas aí mais e mais pessoas começam a exigir que você venda Pepsi e chega ao ponto em que elas vão na prefeitura do município e elas falam para o prefeito que o seu mercado precisa vender Pepsi. E aí o prefeito vem e coloca ali um decreto que obriga você a vender Pepsi. Então a partir daquele momento o prefeito chega no seu mercadinho e diz o seguinte: amigo, se você não vender Pepsi, nós vamos fechar o seu mercado. O que você pensaria sobre isso, se isso acontecesse com você? Depois de você ter investido muito tempo, muito dinheiro, esforço e inteligência para construir aquele mercado, de repente viesse um órgão governamental e exigisse que você colocasse Pepsi para vender no seu mercado. Eu não sei você, mas eu ficaria extremamente chateado, revoltado. Eu ia ficar inconformado de o governo estar querendo decidir o que eu posso e o que eu não posso vender no meu mercado e querer exigir que eu venda um item só porque as pessoas acham ali que eu deveria colocar esse item para vender. Porque na minha visão, se eu criei esse mercado, se eu investi nele, se eu que estudei para fazer minhas estratégias de marketing, enfim, aquilo é um fruto de muito investimento e tempo e dedicação minha, eu não vejo que o governo deveria vir me obrigar a vender um determinado produto. Da mesma forma, se o Facebook ou o Instagram ou o YouTube são uma empresa privada, que é muito semelhante a esse mercadinho, só que em vez de vender produtos, eles oferecem uma plataforma de onde as pessoas podem postar informações e fotos e vídeos, enfim. Você não acha que faz sentido que eles tenham o poder de decidir que tipo de informação eles toleram e eles não toleram no seu próprio, na sua própria empresa? Né? O fato de que é uma empresa que está no mundo inteiro e que tem bilhões de usuários não muda. Não muda nada na situação de que é uma empresa privada, é uma empresa com interesses particulares e individuais e que eles são a autoridade em decidir que tipo de conteúdo pode ou não pode ser postado ali. E se por algum motivo eles possuem, vamos dizer aí que o Mark Zuckerberg do Facebook possui uma posição política, vamos supor que ele é de esquerda, ele tem todo o direito, na minha opinião, e esse é o ponto que eu estou trazendo aqui, ele tem todo o direito de impedir ou deletar ou censurar qualquer tipo de postagem que contrarie a visão dele, porque a empresa é dele, tá? Foi ele que criou essa empresa, a empresa é dele. O que seria errado seria ele fazer de alguma forma uma punição. Então, por exemplo, você vai lá e faz uma postagem que discorda do Mark Zuckerberg, da posição dele, e aí ele vai na sua casa e manda uns capangas baterem em você, qualquer coisa assim, toma qualquer tipo de medida violenta nesse sentido. Isso, obviamente, é desmedido e seria um crime. Agora, ele impedir que você expresse uma opinião contrária à dele na plataforma dele, eu não vejo como isso pode ser errado. Eu, particularmente, gostaria que todas as plataformas permitissem liberdade de expressão. Essa é a minha visão pessoal como Bruno. Nossa, eu acho que seria muito bom. Talvez se eu tivesse uma rede social, talvez eu faria ela aberta e pública para todo mundo poder postar o que quiser. Mas eu entendo o direito desses empresários decidirem que tipo de conteúdo eles querem e não querem nas suas plataformas. E a gente precisa entender que se você não está contente com isso, o que você pode fazer é ir em plataformas alternativas ou começar a sua própria plataforma ou simplesmente deixar de usar aquela plataforma. Então, de novo, voltando ao mercadinho. Se eu ali decidir que eu não vou colocar Pepsi, por qualquer motivo que seja, entendeu? Eu viro para você e falo, olha, sinceramente, eu não vou colocar Pepsi para vender aqui porque eu odeio Pepsi e eu não quero vender Pepsi. Você tem algumas opções, você pode ir no meu concorrente, então vai no mercadinho do lado que vende Pepsi e aí você compra a Pepsi dele. E aí talvez isso me faça perceber que, pô, eu estou perdendo clientes por essa minha escolha de não vender Pepsi. E aí talvez eu comece a vender Pepsi, ou talvez não, talvez eu mantenha a minha posição, mas é uma opção que você tem, simplesmente comprar do concorrente. Você tem também a opção de simplesmente parar de frequentar o meu mercado. Então vamos dizer que não exista um concorrente, você pode simplesmente dizer, ok, Bruno, mas então eu não vou mais comprar aqui, porque para mim é muito importante que tenha Pepsi, você obviamente não se importa com a minha opinião, com as minhas preferências, então como forma de boicote, eu vou deixar de comprar aqui e inclusive vou dizer para outras pessoas também não comprarem aqui, vou começar um abaixo-assinado e vou dizer para ninguém comprar aqui. Você está no seu direito, tá? Você está perfeitamente dentro do seu direito, não tem nada de errado com isso, é uma negociação ali, é uma medida que você pode tomar para tentar me convencer a vender Pepsi, enfim. E isso tudo eu acredito que está dentro do que é considerado legal e não vejo nada de errado com isso. E ao mesmo tempo você pode também decidir começar o seu próprio mercado. Você pode dizer, olha Bruno, você não vende Pepsi, eu acho que muita gente quer comprar Pepsi, então eu vou começar o meu próprio mercado e vou vender muita Pepsi ali. Então, perfeito, isso criou aí uma... né, estimulou a demanda do mercado, a livre concorrência, enfim. Então eu sou a favor de tudo isso e eu vejo que isso tudo é muito saudável. Talvez esse negócio não prospere se o cara não vender Pepsi, talvez realmente ele vá à falência, mas é uma escolha dele como empresário decidir que tipo de produtos ele quer ou não quer vender, ou até que tipo de produtos ele quer ou não quer tolerar na empresa dele. Da mesma forma que ele como empresário, ele pode decidir, por exemplo, por fazer com que os funcionários dele usem um uniforme. Então ele pode dizer, olha, aqui no mercadinho, mercado do Bruno, todo mundo usa o uniforme vermelho, porque é assim que eu gosto que todo mundo use o uniforme vermelho. E aí o funcionário que se sentir lesado, que sentir, não, mas eu não quero usar o uniforme vermelho, ele tem toda a liberdade de sair, buscar emprego em outro lugar. O que ele não pode é ficar ali e querer se revoltar contra a pessoa que começou aquele negócio todo, sendo que não existe nenhuma obrigação do empresário que criou aquilo de acatar qualquer tipo de decisão sobre o seu negócio que não parta dele mesmo. Então, a gente tem que entender que negócios não são democracia. Uma coisa é o governo. O governo, sim, num país democrático, como muitos países são, num país democrático, o governo deve, sim, acatar as opiniões do povo através dos seus representantes, aí, com diversos cargos políticos, e o governo não pode ser totalitário, e o governo deve, sim, acatar todos esses pontos de vista e necessidades da população. Não estou dizendo que o governo faça isso, mas deve fazer. Agora, uma empresa não é uma democracia. Uma empresa privada, ela é uma entidade que não é uma democracia. Então, os funcionários não podem, por exemplo, votar e dizer, olha, agora a gente votou aqui, Bruno, e a gente vai começar a usar o uniforme azul. Porque eu, como empresário, vou estar totalmente dentro do meu direito de simplesmente mandar todo mundo embora, porque eu faço questão que todo mundo use vermelho. E aí, se ninguém quiser usar vermelho, ninguém quiser trabalhar para mim, a minha empresa vai fechar, mas isso é uma consequência das minhas escolhas que eu tenho a liberdade de fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você que está ouvindo isso acha que o Facebook, Instagram, YouTube, Twitter não deveriam censurar opiniões, se você acha que eles deveriam ser redes sociais de livre expressão, onde todo mundo pode expressar qualquer tipo de opinião, e você já está percebendo que eles não fazem isso, que o Twitter e o YouTube não são redes de livre expressão, você tem algumas opções aí. Uma delas é simplesmente parar de usar a plataforma, certo? Você pode parar de usar a plataforma. A segunda opção, aí inclusive você pode parar de usar e pode começar movimentos, abaixo-assinados, enfim, movimentos para fazer com que outras pessoas também parem de usar, numa forma de boicote. Na minha visão, você está no seu direito de fazer isso. A segunda opção que você tem é simplesmente começar a usar uma alternativa. Então você pode, o Facebook, eu não gosto do Facebook, eu acho que o Facebook censura, eu acho que o Facebook vende minha informação, eu não quero mais usar, mas descobri uma outra plataforma aqui que não faz nada disso. Por exemplo, existe uma plataforma chamada Gab, G-A-B, em inglês, né, gab.com, acho que não existe uma versão brasileira. O Gab é uma plataforma, uma rede social similar ao Facebook de livre expressão. Lá é zero censura, você pode expressar qualquer ponto de vista, por mais maluco que seja. Então você pode, de repente, começar a usar uma plataforma dessa, por exemplo. E a terceira opção é você criar a sua própria plataforma. Então você pode dizer, olha só, não acho que é legal o YouTube ficar bloqueando alguns tipos de canais aí, então eu vou criar uma plataforma de vídeos onde todo mundo pode postar o que quiser e eu nunca vou bloquear ninguém, nunca vou censurar ninguém. Você está no seu direito. Claro que vai ser difícil, não é fácil criar um negócio assim, mas você está no seu direito. E se você estiver certo, se realmente as pessoas estão sentindo falta de uma plataforma assim, então o seu negócio vai dar muito certo, você vai ganhar muito dinheiro e vai contribuir muito para o mundo se realmente você acertar em criar um concorrente que tenha esse diferencial da livre expressão. Agora, o que você não pode fazer é esperar ou exigir que órgãos governamentais decidam o que o empresário pode e não pode fazer com o seu próprio serviço. Então, o que eu tenho visto é muita gente exigindo dos governos que eles impeçam, por exemplo, o Facebook ou o Twitter de banir uma conta, de bloquear, enfim, de censurar um determinado conteúdo. Isso, para mim, eu não consigo defender. Eu não consigo entender o sentido de você querer que o governo decida o que uma empresa pode e não pode vender ou pode e não pode fazer dentro dos limites da sua própria, do seu próprio negócio, da sua própria plataforma. Então, eu tenho certeza que esse diálogo vai inflamar muita gente, porque eu estou praticamente... Vai ter gente que vai dizer, Bruno, você então é contra a liberdade de expressão. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai interpretar dessa forma. Mas não é isso, eu não sou contra a liberdade de expressão. Pelo contrário, eu sou tão a favor da liberdade de expressão que eu acho que se alguém se deu o trabalho de criar uma plataforma, criar um negócio, aquela pessoa tem a liberdade de decidir como ela vai tocar esse negócio, da maneira que lhe parecer mais estratégica. E para nós, como consumidores, como meros mortais, imagino que ninguém aqui que esteja me ouvindo seja dono de uma rede social como o Facebook. Então, para nós que somos meros mortais, que somos consumidores e usuários dessas plataformas, o que cabe a nós? Perceber e lembrar que essas plataformas são empresas. E que toda empresa possui objetivos muito claros, que geralmente são gerar o máximo de lucro possível, com o menor custo possível, e expandir o máximo possível do seu alcance. Então, geralmente, toda empresa vai ter algum tipo de objetivo lucrativo nesse sentido, e todo empresário, todo grupo empresarial vai ter os seus valores, suas políticas, que certamente vão impactar na maneira como os negócios são tocados. Então, o que você pode fazer? Se você está percebendo que o Facebook não é legal, nossa, o Facebook está manipulando aqui as informações que eu vejo, nossa, o Facebook, eu postei um negócio, o Facebook apagou, eu faço um post, ele não mostra para os meus seguidores porque está me bloqueando, está limitando o meu alcance, nossa, eu percebi que o Facebook está vendendo minhas informações para outras empresas, enfim, todo esse tipo de conflito que está acontecendo hoje em dia, perceba que você é livre para parar de usar o Facebook. Ah, Bruno, mas eu quero usar o Facebook e eu quero exigir que eles atuem da maneira que eu acho que eles têm que atuar. Bom, então você é um ditador. Então você é simplesmente um tirano absolutista que quer definir como as empresas devem agir e elas devem se conformar às suas opiniões e às suas vontades. E eu não consigo concordar com isso, não consigo defender esse ponto de vista. Como eu disse, eu estou aberto para ouvir outros pontos de vista. Pode até ser que alguém consiga mudar a minha opinião. Eu sempre estou aberto a mudar minha opinião, mas da maneira como eu vejo hoje, no momento que estou gravando esse podcast, eu não consigo enxergar como é que uma empresa deveria ser obrigada a permitir ou não permitir determinado tipo de produto, de serviço, de informação pelo governo e não o dono da empresa. O dono da empresa, o criador, o fundador, foi a pessoa que teve que movimentar o capital, contratar pessoas, montar uma equipe, investir dinheiro, ter uma inteligência para estruturar isso, manter o negócio funcionando. Enfim, ele é a pessoa que tem que fazer tudo isso e daí eu não acho certo vir uma organização como um governo ou a população mesmo e querer obrigar que essa pessoa siga determinadas opiniões ou padrões que alguém achou que seriam melhores. Até porque se a gente faz isso, a gente começa a criar obstáculos para as pessoas empreenderem, né? Imagina que, como essa história do mercadinho que eu falei para você, Imagina que você está pensando aí em começar um mercadinho, que você percebeu que no seu bairro não tem muitos mercados, tá? Você percebe, toda vez que você quer comprar alguma coisa, você tem que ir até o Pão de Açúcar, até um mercado grande, que é longe. E aí você começou a pensar, pô, eu vou montar um mercadinho aqui no bairro, eu tenho certeza que muita gente vai querer comprar de mim porque não tem um mercadinho aqui. Então você vê a oportunidade, de repente você vai no banco, faz um empréstimo, consegue o capital, e aí na hora que você está estudando ali o plano de negócio, pensando como é que você vai montar o seu mercadinho, você descobre que existem legislações aí que obrigam você a vender pelo menos 5 variedades diferentes de cada de refrigerante, pelo menos 5 tipos diferentes de arroz, pelo menos 20 variedades de fruta, que você não pode colocar as frutas perto dos refrigerantes, que você precisa ter pelo menos 6 banheiros no seu mercado. Então você começa a descobrir um monte de restrições que você percebe que não vai dar certo. Você percebe que se você for seguir todas essas restrições que não fazem o menor sentido para você, vai ficar muito caro. Você vai ter produtos ali que você imagina que não vão vender, que não estão de acordo com o que você se propôs para o mercadinho. E aí você desiste de abrir esse mercado, porque você percebe que quem manda no mercado não é você, é o governo. Então quando a gente começa a ter esse tipo de postura, até como cidadão a gente começa a exigir que o governo fiscalize se o Facebook tal não está censurando post, enfim. Quando a gente começa a fazer esse tipo de atitudes, a gente está desincentivando as pessoas que têm um espírito empreendedor de começar o seu próprio negócio. E sem as pessoas começarem o seu próprio negócio, não tem emprego, não tem produtividade, não tem nada, certo? Então, é muito importante que a gente lembre disso e não pense só no nosso interesse individual. Como eu disse, para mim seria muito bom se eu pudesse postar qualquer coisa no Twitter, no Instagram, no YouTube e soubesse que ninguém vai bloquear nenhum post meu, né? Nunca aconteceu comigo. Mas eu tenho amigos que têm canais mais polêmicos no YouTube e que já tiveram vários dos seus vídeos bloqueados, já tiveram contas suspensas. Então eu vejo isso em primeira mão com amigos meus, empresários e blogueiros, enfim. Então, pessoalmente, eu acho que seria muito legal se essas pessoas pudessem postar o que elas quiserem e o YouTube não censurasse, o Facebook não censurasse, enfim. Mas, apesar de eu ter esse ponto de vista individual, como visão de mundo, eu acredito que as pessoas devem ter a liberdade de tocar os seus negócios da maneira que quiserem. Obviamente que não estando prejudicando os outros. Então, aqui no meu mercado, se você entrar aqui eu te dou uma pedrada. O mercado é meu, eu faço o que eu quiser. Claro que não, a gente possui leis, algumas leis vão, por exemplo, dizer que se você jogar uma pedra em mim, você vai estar me agredindo, então não importa se é no seu mercado, não importa onde é, você não pode fazer isso. Agora, tudo que não é um crime, tudo que não foi definido pela lei como um crime, o empresário tem o direito de fazer no seu negócio. Então, se não é um crime eu exigir que meus funcionários usem um uniforme vermelho, eu posso exigir que meus funcionários usem um uniforme vermelho. Nossa, mas isso é ridículo, Bruno. É ridículo, mas é uma liberdade que eu tenho dentro do meu negócio. E eu acho muito importante a gente entender isso. Tá bom? Eu só queria deixar essa perspectiva diferente aqui, que eu não vejo muita gente falando sobre isso, o que eu acho até estranho e perigoso. Porque se todo mundo está achando que o governo deveria decidir o que o Facebook pode e não pode fazer, isso é muito perigoso. Porque hoje o governo pode ser um governo que você gosta, amanhã pode ser um governo que você não gosta. E se a gente dá esse poder para o governo de decidir o que cada empresa vai ou não vai fazer, amanhã ou depois entra um governo que é absurdo, que é totalmente contrário ao que você acredita, e todas as empresas vão estar sujeitas a essas regras desse governo. Então é muito importante a gente pensar nisso, não só no nosso interesse próprio, mas nas regras que todos têm que seguir, porque senão fica algo complicado no longo prazo. Tá? Queria compartilhar isso com vocês, que eu não vejo muita gente falando sobre isso. Tá bom? Então foi um pouco mais polêmico esse, falei de um assunto aí, talvez não interesse todo mundo, mas é um assunto que me interessa muito, porque eu tenho visto essa discussão acontecendo e eu queria deixar esse ponto de vista para quem tiver interesse em ter opiniões alternativas, tá bom? Mas como eu disse, se você tiver um ponto de vista contrário, quiser discutir comigo, debater no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar, em qualquer plataforma minha, só me procurar lá, Bruno Padilha, no Instagram é Bruno Padilha Oficial, no meu blog é brunopadilha.com, tem aqui no podcast, enfim, me encontrem nas redes e fique à vontade para deixar a sua mensagem, mesmo que seja diametralmente oposta da minha, eu não tenho nenhum problema com isso, vou adorar a discussão, tá bom? Um grande abraço para vocês então e até o próximo episódio.